Oi, gente! Estamos aqui para mais um podcast. Eu me chamo Vanessa Gabriela, estou aqui com Marcília Ralph e Ítalo Monteiro para falarmos um pouquinho para vocês sobre a educação popular na saúde. Vamos lá? Bom, primeiramente vamos falar um pouquinho sobre os conceitos primordiais para entendermos do assunto. Primeiro, o que seria saúde? Saúde é o bem-estar, é a capacidade de se sentir disposto de forma psíquica e física. Agora vamos ver um pouquinho sobre a educação popular em saúde com Marcia.
Então, gente, a educação popular em saúde, ela está intimamente ligada à participação social, ou seja, não existe educação popular em saúde sem a participação da comunidade.
Mas quem participa desse processo todo de educação popular em saúde?
A dinâmica é justamente essa, incorporar diferentes grupos sociais, como as próprias pessoas da comunidade, profissionais da saúde também podem participar, pesquisadores, professores, e eles visam exatamente um bem comum.
E agora vamos falar com o Ítalo para saber como que é elaborado esse processo de educação popular em saúde.
Então, gente, a ideia geral é saber principalmente aquilo que a população sabe sobre o que é saúde e quais são as problemáticas que existem naquela localidade para que possam ser debatidas e, quem sabe, levantadas propostas para que venham ser resolvidas as situações. Por exemplo, uma comunidade não tem atendimento de saneamento básico e ela precisa sentar, dialogar junto com os profissionais de saúde que vão estar ali ou até mesmo com o líder comunitário. E a partir desse contexto, dessa conversa, eles vão montar situações através das problemáticas levantadas e vão direcionar como essas problemáticas podem ser resolvidas. Quem vai vir colocar o saneamento, como eles podem se organizar para não jogar lixo na rua, para não jogar lixo nos canais, como eles podem se organizar para fazer essa coleta seletiva por eles mesmos, já que a prefeitura, por exemplo, não tem se organizado para fazer esse serviço. E então a educação popular ela acaba ouvindo aquilo que a população sabe, somando com aquilo que o profissional de saúde organiza para fazer com aquela população, no caso, o conhecimento científico dele junto com o conhecimento popular, e logo depois criando soluções para problemáticas que serão debatidas. Então, assim, no todo, a educação popular de saúde ela vai visar a observação de um problema e a sua solução em relação às próprias pessoas que estão naquele meio.
Bom, eu achei um artigo muito interessante na internet que fala de uma perspectiva transcultural que valoriza o conhecimento popular, onde estudantes de enfermagem da Faculdade Nobre de Feira de Santana, na Bahia, participaram e organizaram oficinas para construírem uma literatura de cordel que aborda a cultura, o cotidiano e também os saberes gerais da população daquele local. Eu trouxe um trechinho desse cordel para mostrar para vocês, que fala assim: o homem sempre foi para frente, como dá para perceber. Anda descalço na rua, gosta de alta velocidade, pega o carro e sai para beber. Tem deles com doença do fígado e não para de beber. Usa cigarro e droga de forma a se exceder. Pode estar passando mal, mas não tem medo de morrer. Quando resolve se educar, vem alguém para atrapalhar, dizendo para ele não fazer. Por isso, tome cuidado para a vida não perder. Bom, o que a gente pode entender dessa estrofe? Foi feito um enfoque, né? No uso demasiado de álcool pelos homens, que pode justamente trazer sérios riscos à saúde dessas pessoas, além de também causar acidentes de trânsito, o que é muito pior. Então a gente pode perceber que a educação popular surge como uma prática pedagógica, que pode promover desenvolvimento, como a tomada de consciência, a libertação, pode desenvolver também a ação, e tudo isso contribui para que se possa estabelecer essa consciência crítica. É meio que uma ação política e transformadora, né? Política no sentido de que todos os indivíduos daquela comunidade irão poder participar e opinar sobre os elementos em discussão. É como se fosse uma democracia, vocês estão entendendo? Vamos ouvir agora um pouquinho da experiência de Ítalo no projeto Língua Solta aqui da UFPE.
Então, o projeto Língua Solta ele trabalha com diagnóstico de bebês com língua presa. Mas, além disso, a gente também faz algumas atividades de educação de saúde bucal com a comunidade do Recife. A gente tem uns contatos com a Procuradoria-Geral. Então, assim, uma vez a cada 2 meses ou 3 meses, a gente vai para determinadas comunidades e eles vêm nos buscar para a gente ir para aquela população, fazer atividade de escovação e tudo mais. Só que a gente começou a notar que não é só fazer esse tipo de atividade. A gente precisava criar coisas para que a população entendesse que E a saúde bucal, ela é muito importante. Então, antes da gente sempre fazer esses atendimentos, a gente começou a criar umas rodas de diálogo que popularmente são conhecidas como místicas, que são rodas em que a população geralmente traz coisas que representam a população e a gente fica em círculo em determinados lugares que são bem calmos assim, e a gente vai conversando com eles sobre o processo de saúde que essas pessoas têm e vivem. Então a gente sempre pergunta, como são seus hábitos de higiene? Vocês escovam os dentes quantas vezes ao dia? Vocês trabalham o dia todo? Vocês têm muitos filhos? Como funciona para ter fio dental? Vocês conseguem atendimento no posto de saúde? Para vocês, o que é saúde? Então, a partir do que essas pessoas vão falando, a gente vai construindo aquilo que a gente vai montar para ensinar essas pessoas. Que, no fim das contas, não é um ensino. No fim das contas, a gente vai só trocar ideias, porque a forma como elas escovam os dentes não está 100% errada. A gente só precisa adaptar alguns pontos para que a escovação seja de forma perfeita. Ou, tipo, ela não passa fio dental. A gente criou, por exemplo, lá uma ideia de que todas as noites na hora da novela é a hora do fio dental. Então a gente começou a criar com as comunidades a ideia de que, não tem dinheiro pra fio dental não, compra a linha de costura. E na hora da novela, assim, tá todo mundo na sala de casa e na hora da novela todo mundo vai passar o fio de costura na boca pra tirar o resto de comida que tiver por ali e depois todo mundo, quando terminar a novela, vai escovar os dentes antes de dormir. E quando a gente volta pra essas comunidades pra conversar de novo com essas pessoas, a gente vê que eles já não comentam mais que estão com a gengiva sangrando, já não comentam mais que estão com dor de dente, começam a se conscientizar não só ir ao dentista, mas também ir a outros profissionais de saúde, como médico, como enfermeiro, como usar a USF, como saber locais onde eles conseguem emergência odontológica, que muitas vezes a gente não fala, ou às vezes eles não têm esse conhecimento. Então, assim, no fim das contas, a educação popular de saúde, ela serve como ferramenta de empoderar a população que aparentemente não sabe de nada e mostrar a essas pessoas que sim, eles sabem de alguma coisa, sabem fazer alguma coisa, sabem direcionar alguma coisa. E aquilo que a gente vai falar com eles e direcionar com eles é só um complemento do que a gente vê na academia. Mas a gente levanta as problemáticas, eu não consigo escovar os dentes, eu não consigo comer direito, eu não consigo fazer não sei o que, não tem atendimento no posto de saúde, não tem escova de dente, não tem pasta de dente. E a partir disso a gente começa a ver qual a melhor escova, qual a melhor pasta, como eu consigo me direcionar. Tem alguma pergunta?
Sim, quais as problemáticas que eles comentam contigo?
A maioria das problemáticas que a gente encontra são sempre... Eles não têm atendimento no posto de saúde, então eles reclamam muito que não conseguem ser atendidos, então a gente começa a tentar esse contato com, por exemplo, profissionais da própria comunidade. Uma das formas que a gente organizou lá foi, a gente sentou para conversar com o líder comunitário, para que o líder comunitário fosse na USF para poder ver essa questão. Então, quando a gente voltou, a gente já ficou sabendo mais ou menos o que estava rolando. Por exemplo, na USF desse bairro especificamente, que foi o bairro da Torre, na parte mais pobre, o que estava acontecendo é que não tinha ar-condicionado, então por causa disso não estava tendo atendimento do posto de saúde. Então a gente conseguiu realocar essa população para outro posto, então eles já começaram a ser atendidos. Então, assim, a gente escuta aquilo que a população tem de problema para poder começar a resolver essa problemática.
E o que vocês aprendem com eles durante o projeto?
Acho que principalmente é ouvir. A gente tem um costume muito engraçado na graduação de saber de muita coisa e querer já aplicar na vida de todo mundo, dizendo, olha, você escova os dentes assim, isso aqui é um dente, isso aqui é não sei o que lá. Mas a educação popular de saúde, especificamente comigo, me ensinou a falar no popular aquilo que eu aprendi na graduação. Não adianta eu saber que ocluir é fechar a boca e eu chegar lá fora e dizer, olha, quando a senhora ocluir a sua boca, a senhora vai... Ela não vai entender o que é oclusão. Eu sei porque a graduação me obriga a falar termos técnicos. Mas lá fora, olha, quando a senhora fechar sua boca, quando a senhora passar o fio dental entre seus dentes, eu não vou chegar a falar, olha, sua palatina tá assim, 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 seu dente, seu lado oclusal, não sei o quê. Porque não são termos que eles estão acostumados e que nem faz parte da obrigação dessas pessoas ouvirem. Então, assim, me ensinou muito a olhar para o outro e saber exatamente como não falar determinadas coisas e não excluir essas pessoas daquilo que o meu conhecimento tem, sabe? Então, assim, tem ensinado a ser um futuro profissional que olha, para, pensa no que vai falar, mas primeiro escuta o que todo mundo tem para dizer, para depois dar alguma informação que seja válida.
Então, nós não podemos falar da educação popular sem mencionarmos Paulo Freire, que foi um pedagogo conhecido mundialmente. Bom, no sistema tradicional de educação, temos o professor como figura detentora do conhecimento. E ele quem deve passá-lo, passar esse conhecimento para os alunos, os quais deles devem aprender de maneira passiva, né? Já de acordo com Paulo Freire, o conhecimento ele deve ser construído de maneira coletiva, isto é, entre professores e alunos, sem ter uma figura centralizada como detentora daquele conhecimento, né? Analogamente, no âmbito da saúde, né, tem-se o profissional da saúde que deve transmitir educação e saúde para a população. Da mesma forma, o conhecimento deve ser construído de maneira compartilhada, levando em consideração os aspectos sociais, econômicos e culturais daquela população com quem se deve dialogar para que, dessa forma, tenha-se um processo de aprendizagem mais dinâmico e democrático. Então, gente, espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre a educação popular em saúde. Gostaríamos de agradecer por vocês terem escutado até aqui e deixar nossas redes sociais para vocês nos seguirem. A minha é @gabriele.van, a de Marcília,
@marciliaralph,
e a minha é @italomonteiro com dois i's.
Muito obrigada, pessoal, e até o próximo podcast.